Nós vamos conversar com uma das lideranças políticas importantes em nossa cidade, Ricardo Barros. Ele está com a gente, ele que é do Partido Progressista e também trabalha na articulação, né, da campanha de Silvio Barros ao governo do estado do Paraná. Ricardo, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia, senhor.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da CBN.
Ricardo, eu gostaria de saber, num primeiro momento, como que o senhor analisou, né, e analisa a entrada da candidatura de Roberto Requião ao governo do estado.
Olha, foi muito bom para o processo democrático nosso do Paraná. O Requião é o maior vencedor de eleições no nosso estado, né? É o político com maior número de mandatos relevantes aqui do Paraná. Tem, evidentemente, também já um desgaste pelo seu estilo pessoal, do seu temperamento, mas é uma liderança importante, demonstrou força, venceu a convenção, a força das bases do PMDB, inclusive com a ajuda do PMDB de Maringá, né, o professor Cláudio Ferdinand, o Crispim, o Grilo, o John fizeram um trabalho forte para a candidatura do Requião, e eu acho muito bom, porque garante que vamos ter um segundo turno, e nesse segundo turno as novas alternativas surgirão para ampliar o debate.
Isso muda em alguma coisa a proposta da candidatura, da pré-candidatura de Silvio Barros?
Não, não muda. Nós estamos buscando novos aliados, novos partidos. Evidentemente, com a candidatura do Requião, ele mesmo busca uma candidatura a vice, o Beto Richa busca uma candidatura a vice. Isso vai fazer com que mais partidos possam se posicionar com essas alianças. Então, diminui o espectro de partidos que nós podemos ter na candidatura do Silvio. Mas a candidatura do Silvio é uma candidatura colocada na mudança, nas novas ideias, na excelente gestão feita em Maringá, melhor gestão fiscal do Paraná, um excelente trabalho de atração de investimentos e de desempenho de qualidade de serviços públicos. Então eu vejo que o Silvio, que saiu com uma grande aprovação, vai para esta campanha como o novo, né? Porque Gleisi, Beto Richa e Requião já são amplamente conhecidos do eleitorado, e o Silvio Barros é um candidato que vem para mostrar que há um novo modelo de governar. Que você sabe, nas pesquisas nacionais do Ibope, 74% da população quer mudança na maneira de governar. Então vai de encontro a esse espírito de mudança que está instalado em todo o Brasil.
Muita gente especula que pode haver uma composição e o Silvio ou mesmo a deputada Cida saírem, quem sabe, ou como vice do governador Beto Richa, ou mesmo do senador Roberto Requião. Alguma possibilidade de abertura, de se abrir mão dessa candidatura do Silvio?
Olha, nós recebemos, de fato, consultas, né? Não só do Requião e do Beto, como da Gleisi também. Evidente que nós temos um grupo político muito sólido, muito forte politicamente aqui, e neste quadro de divisão, o apoio nosso pode ser fundamental. As últimas eleições do Paraná, a do Osmar contra o Requião foi por 10 mil votos, e a do Beto Richa agora por 400 mil votos, né? Então, 200 mil para lá ou para cá mudaria a eleição, e nós temos liderança sobre quase 1,5 milhão de eleitores que são polarizados da região noroeste por Maringá. Então existem essas conversas, os convites, mas a candidatura do Silvio já está homologada em convenção e nós vamos avançar e estamos buscando novos aliados, novos partidos para compor esta coligação e mostrar ao Paraná como governamos Maringá.
Então não há chance de se retirar a candidatura do Silvio?
Não é isso, esse não é o nosso projeto. Evidentemente queremos ampliar o número de partidos para que o Silvio tenha tempo de televisão suficiente para poder demonstrar a sua proposta, embora que os 2 minutos que ele já tem de televisão são praticamente o mesmo que o Kirsch teve para ganhar a eleição em Londrina e que o Ratinho teve para tirar o Luciano Dutti, que era prefeito da capital, apoiado pelo governador, do segundo turno em Curitiba. Então, quando há o espírito de mudança, isso prevalece sobre as dificuldades, inclusive, de estrutura de campanha.
Bom, um outro assunto, como que o senhor analisa esse anúncio no Diário Oficial da chegada do, ou pelo menos da autorização no PAC do trem Pé Vermelho, porque essa, inclusive, foi uma das discussões que o senhor fez lá em Brasília, ainda quando deputado.
É um trabalho muito grande, né, e muito antigo. O BNDES fez um estudo de 14 regiões onde existem hoje trilhos de trem e para o melhor aproveitamento dessa infraestrutura, ou seja, para o compartilhamento dessa infraestrutura com o transporte de passageiros, carga e passageiro. E o nosso trecho Maringá-Londrina foi o de maior viabilidade econômica. Esse estudo já tem uns 3 ou 4 anos, então agora conseguimos incluir no PAC 3, essa ata já estava pronta já há uns 4, 5 meses, mas infelizmente havia uma discussão sobre o valor a ser destinado para esse projeto. Então, o secretário de Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade, Júlio Eduardo, finalmente concluiu este estudo, que vai ainda sofrer uma decisão da ministra do Planejamento, qual o valor será transferido para o Estado do Paraná, para fazer o projeto nas regiões metropolitanas de Maringá e Londrina.
O senhor acredita que dessa vez deixa de ser um discurso político para se tornar uma prática, uma realidade?
Não, já a portaria está publicada, né? Então será feito, assinado um convênio com o governo do Paraná e ele desenvolverá os projetos. Eu falo nas regiões metropolitanas porque o Ministério das Cidades não pode atuar numa ligação intermunicipal. Então este dinheiro é para fazer o projeto da metropolitana Maringá-Londrina, ou seja, Sarandi, Maringá, Paissandu, Marialva e depois lá Cambé, Biporã e Londrina. Depois, a ligação entre esses dois trechos vai ser feita pelo Ministério dos Transportes. Na verdade, ainda estou tratando com o ministro Júlio Eduardo aqui para ele nos liberar para fazer o projeto integral Maringá-Londrina, faltando apenas o trecho de Apucarana, porque de Arapongas para lá é região metropolitana de Londrina e de Cambira para cá é região metropolitana de Maringá. Então, é possível legalmente que esse projeto possa ser feito de todo o trecho, faltando apenas um trechinho na cidade de Apucarana.
Bem interessante. Bom, e muda bastante a lógica da economia na região, né?
Olha, nós temos vários projetos, né? Nós estamos trabalhando com grandes projetos em Maringá, temos já assinado nesta semana passada com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal financiamento de R$70 milhões para o novo terminal urbano de Maringá. Esse terminal é urbano e metropolitano, que fica exatamente no mesmo lugar onde está hoje o terminal urbano, que eu fiz ainda quando prefeito, né, na minha gestão, e vai integrar também o transporte de passageiros. Então, neste projeto já estão as estações subterrâneas que vão ligar o trem que passa embaixo da Avenida Horácio Canelo com essa estação do terminal urbano. Então, Maringá está muito avançado, nós já temos 7,5 km de rebaixamento da linha férrea, temos um metrô, né, que Curitiba está tentando fazer agora, Maringá já está pronto. Nós temos realmente um planejamento muito avançado, o contorno norte, agora o contorno sul. Nós temos sido muito competentes em retirar recursos de Brasília, e eu tenho certeza que este trabalho de parceria vai continuar. Aliás, amanhã temos a Convenção Nacional do Partido Progressista, e eu estou em Brasília para isso, sou tesoureiro do Diretório Nacional, e o partido deve apoiar a presidente Dilma Rousseff na reeleição. Isso também nos ajuda, evidentemente, a buscar recursos para Maringá e para a região.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a disposição do senhor de falar com a gente aqui na CBN. Um ótimo dia.
Um abraço a você, Ronaldo. Pode ter certeza que este trem vai ser de fundamental importância para a economia da região metropolitana e de Maringá, né, e para a integração da metrópole do norte, que é o eixo Maringá-Londrina, mais precisamente Paissandu e Biporã. Um grande abraço. Vamos comemorar.
Esse Ricardo Barros conversou com a gente aqui na CBN, uma das lideranças da nossa cidade. Ele que é tesoureiro, né, do Partido Progressista, e o Partido Progressista, como ele disse também já antecipando, deve mesmo fechar apoio à candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff.